agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 15, versos 1 em diante. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Os escribas e fariseus estavam sempre esperando uma ocasião para armar ciladas para Jesus. Por isso a Bíblia diz aqui: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Os espias, por eles enviados a Cafarnaum, no princípio do ministério de Jesus, que procuravam firmar contra ele alguma acusação como violador do sábado, esses espias foram confundidos. Mas os rabinos buscavam levar a cabo seu propósito. Agora, outra delegação foi enviada para vigiar os movimentos de Jesus e encontrar nele algum motivo para acusar. Como anteriormente, esse motivo de queixa foi sua desconsideração pelos preceitos tradicionais que atravancavam a lei de Deus. Entre as observâncias mais acentuadas e praticadas, achava-se a da purificação cerimonial. A negligência das formalidades observadas antes de comer era considerada um odioso pecado que devia ser punido tanto neste mundo como no futuro. Julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. As regras concernentes à purificação eram inúmeras. Os anos da existência mal dariam para uma pessoa aprender todas elas. A vida dos que procuravam observar as exigências dos rabinos era uma longa luta contra a contaminação cerimonial, uma interminável série de abluções, de purificações, de banhos. Enquanto o povo se ocupava de insignificantes distinções e observâncias não exigidas por Deus, sua atenção se afastava dos grandes princípios da sua lei. Jesus e os discípulos não observavam essas abluções cerimoniais, e os espias tomaram essa negligência como pretexto para acusá-los. Não atacaram diretamente a Jesus, mas a ele se dirigiram criticando os discípulos. Em presença da multidão, eles disseram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Mateus capítulo 15 e o verso 2. Jesus e os discípulos não comiam com as mãos sujas, é óbvio. Mas também não lavavam 7 vezes as mãos antes de comerem. Esse era o costume dos fariseus, lavarem 7 vezes as mãos antes de comerem. Isso Jesus não fazia. Quando quer que se comece uma boa obra, há pessoas prontas a suscitar discussões sobre formas, sobre detalhes de técnica para desviar as mentes das realidades vivas. Os pontos que mais nos interessam são: creio eu no Filho de Deus? Creio que Ele é o Cordeiro de Deus para tirar o meu pecado? Está a minha vida em harmonia com a lei divina? A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 36, Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E ainda na primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 e 4, nós lemos: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4. Quando acusado pelos fariseus, Jesus não fez nenhuma tentativa para se justificar a si ou aos discípulos. Não se referiu às acusações que lhe eram feitas, mas começou a mostrar o espírito que movia esses ardorosos defensores dos ritos e tradições humanos. Jesus lhes deu um exemplo do que estavam repetidamente fazendo e tinham feito mesmo antes de ir procurá-lo. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe, é corbã, oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao pai e nem à mãe. Mateus capítulo 15, versos 3 a 5. E assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Mateus capítulo 15 e o verso 6. Os fariseus estavam acusando Jesus e os discípulos de transgredirem a tradição. Porém, Jesus lhes mostrou que eles estavam usando a tradição para transgredir o mandamento do Senhor. Porque na lei de Deus, o mandamento dizia: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20 e o verso 12. Porém, a tradição dizia que se um filho dedicasse os seus bens como oferta ao Senhor, estaria desobrigado de atender às necessidades do pai e da mãe na velhice. Bastava ao filho dizer: tudo que eu tenho, todas as minhas propriedades, tudo isso é oferta ao Senhor. E então, a lei dos fariseus dizia que este filho estava desobrigado de atender às necessidades dos pais na velhice. Ponham de parte o quinto mandamento como não sendo de nenhuma importância, mas eram por demais exatos em executar a tradição dos anciãos. Ensinavam ao povo que a dedicação da sua propriedade ao templo era um dever mais sagrado que o próprio sustento dos pais. E que por maior que fossem a necessidade, seria pecado dar ao pai ou à mãe qualquer parte daquilo que fora consagrado ao templo. Um filho desobediente só tinha que proferir a palavra corbã acerca de seus bens, dedicando-os assim a Deus, e podê-los-ia conservar enquanto vivesse, e por ocasião da sua morte ficariam então como propriedade do templo. Estava assim, tanto na vida como na morte, na liberdade de desonrar e prejudicar os pais sob uma capa de pretensa devoção a Deus. Nunca por palavra ou ato Jesus diminuiu a obrigação do homem de apresentar dádivas e ofertas a Deus. Foi Jesus que dera todas as instruções da lei quanto aos dízimos e às ofertas. Quando na terra, Jesus louvou a mulher pobre que deu o tesouro, tudo o que tinha, para o templo. Mas o aparente zelo dos sacerdotes e rabis era um fingimento para acobertar seus desejos de se engrandecerem a si mesmos. O povo era enganado por eles. Estava suportando pesados encargos que Deus lhes não impusera. Os próprios discípulos de Cristo não estavam libertos inteiramente do jugo sobre eles posto pelos preconceitos herdados e pela autoridade dos rabinos. Manifestando agora o verdadeiro espírito desses rabis, buscava Jesus livrar da escravidão da tradição todos quantos, na verdade, desejassem servir de coração a Deus. Jesus falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. As palavras de Jesus eram uma acusação a todo o sistema de farisaísmo. Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis se estavam colocando a si mesmos acima de Deus. Os delegados de Jerusalém encheram-se de raiva. Não podiam acusar Jesus de transgressor da lei dada no Sinai, pois ele falava como defensor da mesma contra as tradições deles. Ao povo e depois mais plenamente aos discípulos, Jesus explicou que a contaminação não procede do exterior, mas do interior. Pureza e impureza pertencem à alma. O que contamina a alma é o mau ato, a palavra ou o pensamento mau, a transgressão da lei de Deus, não a negligência de cerimônias externas criadas pelos homens. Nunca devemos, meu querido irmão, confundir tradições com mandamentos. Não praticar uma tradição pode até mesmo chocar as pessoas, porque tem muito a ver com a cultura de cada povo. Porém, não é pecado. Por outro lado, transgredir um mandamento da lei de Deus é pecado. A Bíblia define pecado como sendo a transgressão da lei. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Os discípulos notaram a raiva dos espias ao serem expostos seus falsos ensinos. Viram os olhares zangados e ouviram as palavras meio murmuradas de descontentamento e vingança. Esquecendo quantas vezes Jesus dera provas de ler os corações como um livro aberto, disseram-lhe o efeito das suas palavras. Esperando que ele acalmasse os enraivecidos magistrados, observaram a Jesus: Mestre, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Respondeu Jesus: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus capítulo 15, versos 12 e 13. Os costumes e tradições tão altamente considerados pelos rabis eram deste mundo, não do céu. A tradição, por melhor que seja, é uma planta que não foi plantada por Deus, é puramente humana. Hoje ainda, igrejas e pastores continuam colocando a tradição em primeiro lugar, em substituição dos mandamentos de Deus. Mesmo entre os crentes existem instituições e costumes, tradições, que não são fundamentados na Bíblia. Essas instituições, baseadas em autoridade meramente humana, têm suplantado os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Um exemplo muito atual de como a tradição humana está sendo exaltada acima do mandamento divino é a santificação universal do domingo como dia sagrado. O primeiro dia da semana, o domingo, tem sido santificado no mundo todo, porém não existe um mandamento na Bíblia para tal dia. A lei de Deus em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, ordena que santifiquemos o sábado, o sétimo dia, não o domingo, o primeiro dia da semana. O mandamento de Deus diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Este é um mandamento escrito pelo dedo de Deus. Porém, a humanidade se esqueceu deste mandamento e está obedecendo um mandamento humano criado por homens. Há um mandamento no Catecismo Romano que diz guardar domingos e festas. Esta é uma tradição romana imposta sobre os cristãos e sobre as igrejas, mas é puramente uma tradição pagã, pois a santificação do domingo é uma prática que vem lá da antiga Babilônia. De Babilônia foi transferido para Roma e de Roma foi transferido para todas as igrejas protestantes e evangélicas. Porém, não existe um mandamento bíblico para tal mandamento. Existem muitos dogmas da Igreja de Roma que têm sido tradição. Tem sua origem nas tradições. Por exemplo, Pedro sendo proclamado como o primeiro Papa. Esta é uma tradição. Pedro, na realidade, era casado. Pedro observava o sábado. Pedro não aceitava a adoração de ninguém. Pedro não pretendia ser infalível. Outra tradição, a santificação do domingo, foi introduzida no cristianismo no 4º século. Para ser mais específico, a primeira lei dominical foi feita no dia 7 de março de 321 pelo imperador Constantino. Nenhum mandamento bíblico, mas simplesmente um decreto do imperador romano Constantino. A data de 25 de dezembro como nascimento de Jesus também não é bíblica. Veio também da tradição babilônica e foi introduzida no cristianismo também pelo imperador Constantino no ano de 336. As orações feitas pelos mortos também veio do paganismo e foi introduzida no cristianismo no ano 300. Os sacerdotes começaram a se vestir diferentemente dos leigos no ano 500. A doutrina do purgatório foi criada no ano de 593 pelo Papa Gregório I. As orações começaram a ser dirigidas a Maria somente no ano 600. O título Papa foi usado pela primeira vez com o Papa Bonifácio III no ano de 607, e quem usou este título, chamando o Bispo de Roma de Papa, foi o Imperador Focas. O costume de beijar os pés do Papa começou com o Papa Constantino no ano 709. O reino papal, ou seja, o poder temporal dos papas, começou no ano de 750 e foi um presente dado por Pepino, rei dos francos. A adoração da cruz, das imagens e das relíquias só começou a ser praticada no ano 786. A água benta, tão comumente usada, só foi introduzida no ano 850. A adoração de São José começou no ano de 890. A canonização dos santos mortos começou com o Papa João XV em 995. O celibato dos sacerdotes, proibindo que se casem, começou no ano de 1079, imposto pelo Papa Gregório VII. Naquele tempo, os padres até ali eram casados, e ali o Papa ordenou a prisão dos padres casados, ordenou a separação das famílias e vendeu seus filhos como escravos. O rosário, tão comumente usado hoje, foi inventado no ano de 1090 por Pedro, o ermitão. A venda das indulgências surgiu no ano de 1190. A confissão que se faz hoje diretamente ao padre, chamada de confissão auricular, foi instituída pelo Papa Inocêncio III no ano de 1215. A Bíblia foi proibida aos membros da Igreja, colocada na lista dos livros proibidos no Concílio de Valença no ano de 1229. O purgatório foi proclamado como sendo um dogma no Concílio de Florença em 1439. A doutrina dos sete sacramentos foi afirmada somente no ano de 1439. A Ave Maria, tão comumente usada, surgiu somente no ano de 1508. A tradição foi declarada de igual autoridade com a Bíblia no Concílio de Trento em 1545. Os sete livros apócrifos que existem no Velho Testamento, eles foram acrescentados na Bíblia no Concílio de Trento em 1546. A Imaculada Concepção da Virgem Maria foi proclamada pelo Papa Pio IX no ano de 1854. A infalibilidade papal foi proclamada em 1870 no Concílio Vaticano I pelo Papa Pio IX. A Assunção de Maria para o Céu foi proclamada em 1950 pelo Papa Pio XII. Maria foi proclamada como Mãe da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1965. Assim, querido amigo, você percebe como tradições se tornaram dogmas, como tradições viraram mandamentos de homens. Por isso Jesus diz: pela vossa tradição estáis invalidando e destruindo o mandamento que é de Deus. Tradição é algo puramente humano. Não é pecado transgredir uma tradição, mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 4, que pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus são 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, entregues para Moisés. Mas a lei de Deus não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Moisés foi somente um intermediário, um profeta ungido de Deus para proclamar a lei para o povo de Deus e para escrever os livros, 5 primeiros livros da Bíblia. Os homens se apegam às suas tradições, reverenciam seus costumes, nutrindo ódio contra aqueles que lhes procuram mostrar que estão em erro. Nesta época, quando somos mandados chamar a atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava nos dias de Jesus. Acerca do povo de Deus, está escrito em Apocalipse: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Satanás nutre ódio não contra todos, não contra tudo. Satanás nutre ódio exatamente sobre e contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Todas as tradições são plantas que não foram plantadas pelo Pai Celestial e serão arrancadas. Em lugar da autoridade dos chamados pais da Igreja, Deus nos pede aceitar unicamente a palavra do Pai Eterno, o Senhor do Céu, Criador do Céu e da Terra. Somente a palavra de Deus é infalível. Aí somente se encontra a verdade sem mistura de erro. Que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da Igreja ou as tradições dos pais atendam à advertência envolvida nas palavras de Jesus, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Mateus capítulo 15, verso 9. Jesus está convidando você, meu querido amigo, Jesus está chamando todos aqueles que são filhos sinceros de Deus para que se desliguem de tradições e mandamentos humanos e que atentem para os mandamentos que são de Deus. Jesus falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Muito em breve Jesus Cristo descerá do céu com poder e glória. Ele virá buscar aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram comprados pelo seu sangue e aqueles que, uma vez comprados e perdoados, viveram em obediência a Ele. Jesus Cristo ama aqueles que lhe são obedientes. Por isso, em 1ª carta de João, capítulo 2, verso 3 e 4, diz: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Jesus Cristo morreu por aqueles que estavam em pecado, e todo aquele que tem pecado pode encontrar vida e salvação em Jesus Cristo. Mas o mesmo que Jesus disse para a mulher adúltera: eu não te condeno, vá em paz e não peques mais. O mesmo Jesus está dizendo para você, meu querido irmão: eu também não te condeno, eu perdoo o seu pecado, vá em paz e não peques mais. Ou seja, devemos ser filhos obedientes a Deus. Devemos deixar as tradições e nos agarrar à palavra de Deus, à palavra eterna, e vivermos da palavra que saiu da boca de Deus. Que a paz de Jesus esteja com você, meu irmão. É a minha oração. Amém, Senhor.
Na glória. te ouvindo, os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente.